Jacó do Bandolim considerava Jackson do Pandeiro a pessoa com mais senso rítmico que ele conhecia. Vamos conhecer agora, nesta quinta e última parte da reportagem especial, Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo, os depoimentos diversos sobre sua genialidade.
Eu não tenho dinheiro, onde está o dinheiro?
Em 67 veio o divórcio com Almira Castilho e Jackson conhece logo depois a sua última esposa, Neuza Flores. Em 1968, um acidente de carro quase põe fim à sua carreira de pandeirista. A fome ronda a sua porta e só vai embora com o apoio da família.
Daí, Jackson começa a ter reconhecimento dos intelectuais, de Tinhorão a Augusto Boal, passando por Dirceu Leme e outros.
O pessoal da Tropicália também reverencia Jackson. Gal Costa, em seu primeiro LP, grava Sebastiana. Gil grava Chiclete com Banana, que apesar de não ter o nome de Jackson como autor, é dele também.
A intenção era mesmo mostrar as joias escondidas, as pérolas que estavam aí. Era manifestar minha paixão, minha alegria, meu encantamento por várias coisas, e ele era uma dessas, né? Música, interpretação, modo de cantar, ancestrosidade, tudo aquilo era... Enfim, era isso. E era pra eu dizer, olha, eu sou descendente disso aqui.
É. Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Recuperado do acidente de automóvel, agora Jackson atuava como pandeirista na retaguarda. Foi assim que tocou com muita gente que estava sob os holofotes. Raul Seixas, Benito de Paula, Clara Nunes, entre outros.
O compositor Ginga conta como conheceu Jackson.
Cheguei a gravar disco da falecida cantora Clara Nunes. Jackson tinha um trio de percussionistas, ele e os irmãos, e eu cheguei a gravar junto com ele. Era uma pessoa humilde e um gênio. Esse, para mim, é um dos que deveriam ser ressuscitados para serem beneficiados pelo mecenato.
Convidei a comadre Sebastiana pra dançar um chachado na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente e pulava que nem uma gariba.
O biógrafo de Jackson, Fernando Moura, fala sobre a resistência representada por seu programa de rádio frente à invasão de músicas estrangeiras dos anos 60 e 70.
Não só para ele, como para todos aqueles que tocavam, cantavam e viviam da música regional de origem nordestina, que foi um programa que ele fez com Adelson Alves, na Rádio Globo, às quartas-feiras, pela madrugada. Durante o final dos anos 60, até meados dos anos 70, eles tiveram esse programa religiosamente todas as quartas-feiras, e que se viu de vitrine, né, para aqueles que estavam aí, ou no anonimato, ou que estavam no obscurantismo, exatamente por conta dessa movimentação de outros gêneros musicais invadindo o Brasil.
Com os projetos 6 e Meia e Pixinguinha, Jackson volta a ter espaço e trabalho. Toda uma nova geração poderia conhecer o rei do ritmo.
O percussionista Marcos Suzano explica por que Jackson é considerado o rei do ritmo.
Mas a coisa da síncope, eu acho que é um troço muito assim, nosso também, né? Esse tipo de síncope, de semicolchê, né? Logo, você... Né? Esse tipo de... Né? Ele fazia...
Poucos artistas possuem mais de 400 gravações igual a Jackson do Pandeiro. Mas no início dos anos 80, a saúde de Jackson estava precária. Quem nos conta que não foi só a diabetes é a sua viúva, Neuza Flores.
Foi excesso de trabalho, ele estava viajando e não, você sabe que quando viaja, come coisas que não pode comer. E cara, foi isso aí. Ele bebia de vez em quando, mas não era muito não.
Quando alguém lhe chamava a atenção, Jackson dizia que queria dar o último suspiro cantando.
Passou mal após um show em Brasília. Foi para o hospital em coma.
No dia 10 de julho de 1982, para de sincopar o coração do rei do ritmo, Jackson do Pandeiro.
Thank you.
Você ouviu a reportagem especial Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo. Reportagem e produção Alcebiades Muniz Neto. Depoimentos de Jackson do Pandeiro originais da TV Cultura. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos de André Menezes. Apresentação Gesiel Carvalho e Marcela Diniz. Locução Raquel Teixeira. Uma produção Rádio Senado.